O que é ser mulher? Essa pergunta, ela precisa ser respondida para o nosso próprio bem, para que nós possamos andar em novidade de vida, cumprindo o papel que Deus nos chama a cumprir, como também para que possamos ser exemplo para as nossas filhas, que estão em processo de desenvolvimento e desenvolvendo a sua feminilidade, para que elas possam olhar para nós e termos em nós o exemplo que elas precisam para caminharem pela trilha correta, pelo caminho correto. O problema que nós enfrentamos hoje, como nunca na história, é que nós precisamos lidar com muitas mentiras em nosso caminho. Isso não quer dizer que em outros momentos da história não existiram as mentiras. As mentiras, elas sempre existiram, mas o problema é que hoje nós temos meios de comunicação rápidos, velozes, que entregam informações na velocidade da luz. E os nossos filhos, assim como nós, estamos à mercê destas mentiras que vêm por todos os lados. Se tivéssemos apenas o celular, ele já seria mais do que suficiente para disseminar muitas mentiras. Mas nós ainda temos, né, outras ferramentas, como a televisão, como as séries, os filmes, o cinema. A gente tem as salas de aula, infelizmente, muitas escolas seculares, que os conteúdos são entregues por professores que têm uma visão secular, têm sido agentes importantes na disseminação de muitas mentiras sobre o que é ser mulher, livros didáticos, livros paradidáticos, enfim, amizades. Estamos rodeados por fontes de onde essas mentiras elas podem vir. Estamos, de fato, sendo atacadas. Mas o que é ser mulher? A identidade de nós mulheres não está firmada nos valores desse mundo. A mulher, ela não escuta as vozes desse mundo sobre quem ela é, não escuta as vozes desse mundo sobre relacionamentos, e ela não escuta as vozes desse mundo sobre que papéis ela tem que desempenhar ou como. Algumas mulheres se sentem sem valor, são muitas vezes maltratadas ou se sentem assim, e a sociedade, ela tem pregado de forma muito forte o vitimismo. Pobre coitada de mim, eu não tenho oportunidade, me tratam mal, eu nasci aqui com algumas desvantagens. Mas isso não fala a verdade de quem nós somos. Nós somos feitas filhas de Deus. Nós fomos criadas por Deus. Em Gênesis 2:18, Deus disse: tinha feito todas as coisas e fez Adão. E disse: não é bom que o homem esteja só, e far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Lá em Gênesis diz que Deus fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Deus nos deu valor no momento em que nos criou. Ele não nos fez de qualquer forma, mas ele nos fez homem e mulher a sua imagem e semelhança. O sofrimento em seu casamento. Muitas pessoas, muitas mulheres acham que não tem valor, ou por causa do sofrimento em seu casamento. Uma pessoa disse: eu senti que eu era inútil e que ninguém, nem mesmo Deus, poderia me amar. Ou talvez você ouviu tantas vezes quanto criança que você era inútil, que você acabou acreditando. Imagina se uma menina escuta de 6 anos: você é gorda. Isso pode levar ela a pensar que ela sempre será gorda, que ninguém vai gostar dela, que ela não tem valor. Mas meu valor, o nosso valor quanto mulher, não é determinado pela forma em que as outras pessoas nos veem, mas como Deus nos vê. Para Deus, minha alma vale mais do que o preço do mundo inteiro. Lá em João 3:16, Jesus vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nosso valor muito excede a forma como as pessoas me tratam. Não importa como ninguém me trata, não importa o que digam de mim. Eu sou filha de Deus, propriedade preciosa para Ele. Lá em 1 Pedro 2:9, Deus vai nos dizer, através do seu apóstolo, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. O nosso valor excede a de muitas finas joias. Você, minha irmã, é filha amada de um Deus perfeito que olha para você com amor, com graça e com misericórdia. Sim, você tem valor diante de Deus e ninguém pode dizer o contrário. Esses dias eu estava contando a história lá no meu Instagram de como a gente lidou com a situação com a Aimee. A gente estava num restaurante e ela estava brincando num parquinho e aí daqui a pouco vem ela chorando. E ela estava chorando e disse: mãe, mãe, a menina me chamou de bruxa no parque. E ela estava muito magoada com aquilo. E Gabriel, de forma muito sábia, disse assim: oi, Aimee, você é uma bruxa? E eu acho que ela tomou um susto com aquela pergunta. E ela parou, olhou para ele e fez: não, ainda chorando um pouco. E ele fez: pois é, por que que você deixou que essa mentira te magoasse? Que isso que aquela menina disse te magoasse tanto para tu estar chorando desse jeito? Você não é uma bruxa. Você foi feita por Deus, você é filha amada de Deus, filha amada dos seus pais. Volte lá, vá brincar. E ela acabou ficando meio tímida, eu acabei precisando voltar para brincar com ela no parque, e ela depois foi se soltando, a menina ainda estava lá, né? E a gente voltou, e depois eu voltei para a mesa e ela continuou lá brincando. Mas de forma segura agora. A gente lembrou a ela de quem ela era. Às vezes as nossas filhas precisam, às vezes somos nós que precisamos dessa lembrança. Sou filha amada, sou filha amada. Mas às vezes são as nossas filhas que precisam escutar isso da nossa boca. Filha, você é filha amada, né? Quando eles estão ali naquela fase de adolescência, eles dão muito valor àquilo que os outros dizem deles. E eles precisam ter essa identidade fortalecida. O seu valor não depende de como os outros lhe tratam, não depende de como os outros lhe veem. Depende de quem te fez. Deus te fez e Ele disse quem você era. Né, como uma fábrica que lança um produto. E aí você fica esperando para entender, de repente, um produto novo, inovador no mercado. E você fica esperando para ver o que é que a empresa vai dizer que é aquele produto. Para que serve aquele produto? Né, o que é aquele produto? Da mesma forma, a gente olha para o nosso Criador, olhamos para Deus para entendermos quem nós somos e qual é o nosso propósito. Então entendemos que temos valor porque Deus nos diz que nós temos valor. Muitas pessoas vão dizer que nós precisamos nos amar primeiro, né? Você já ouviu isso? Ah, mas você tem que se amar primeiro, porque senão, quem é que vai te amar primeiro? Olha, as pessoas estão desesperadas por formas de se sentir melhor acerca de si mesmos. Esse preciso me amar primeiro vem junto com amor próprio, com autoestima, vem dentro do mesmo pacote. E tem muita gente que diz assim: ah, não, mas eu tenho uma baixa autoestima, como se ela não se amasse, né? E na verdade, o que a gente precisa entender é que a gente já se ama muito. A gente não precisa de ajuda para se amar. Nós amamos a nós mesmos. E Deus nos chama a negarmos a nós mesmos e deixarmos que Deus reflita o seu amor através de mim. Veja, não existe. Deus, ele nos dá. Eu gosto muito do Salmo 23, porque olha o que ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, ele nos dá absolutamente tudo o que nós precisamos, inclusive instrução. E ele nos dá toda a instrução que nós precisamos na Bíblia para vivermos uma vida que agrada a ele. Em nenhum momento da Bíblia a gente vai ler nada parecido como ame-se a si mesmo. Percebe? Isso é uma grande mentira de Satanás. Todo chamado da Bíblia, e ele repete isso várias vezes, é para que nós possamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Porque facilmente a gente se ama acima de todas as coisas. Facilmente a gente se coloca no altar e tudo gira em torno do nosso próprio umbigo. É assim com a criança, porque somos naturalmente idólatras e naturalmente amamos a nós mesmos. O que é que as crianças querem? Elas querem que tudo gire ao seu redor, e desde que elas são bebês, elas usam choro para que nós possamos moldar a nossa rotina a partir delas mesmas. Elas choram estando com fome ou não estando com fome. Elas choram porque elas não estão afim de estarem deitadas no berço, porque elas querem ficar no colo. Elas choram porque elas estão no carrinho, porque elas querem voltar para o colo novamente. E elas usam o choro para que a vontade delas seja satisfeita. E na medida que eles vão crescendo, eles fazem o mesmo. eles usam a birra, né? As estratégias vão ficando mais difíceis. Eles usam a birra, né? Eles se jogam no chão, e você fala, eles não obedecem. Por quê? Porque eles não querem viver de acordo com a sua vontade, eles querem viver de acordo com a vontade deles, porque a vontade deles é a mais importante, porque eles estão no centro da vida deles. Percebe? Nós nos amamos demasiadamente muito. Nosso problema não é a falta de amor próprio. Na verdade, o nosso grande desafio é justamente negarmos a nós mesmos para que possamos colocar, dar honra ao outro, né? Para que possamos tentar minimamente nos colocar no lugar do outro, para agir com o outro com amor. Olha como Deus é sábio, né? E Ele diz exatamente isso, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Ele já considera que a gente se ama demais. Olha como a Bíblia é maravilhosa. Olha como ela derruba as mentiras que são cultivadas em nosso coração. Então, o nosso chamado é de amar ao próximo. É de ser reflexo do amor de Deus na vida do próximo. E aqui em Efésios 5:29 vai dizer: porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Aí eu já entrei no versículo 30. Mas percebe, ninguém odiou a sua própria carne, nós nos amamos demais. Ah, Andressa, mas é naqueles casos que as pessoas se suicidam, por exemplo, né? No caso bem drástico. A questão é que elas acham que elas merecem tanto e que elas foram menosprezadas, ou seja, elas não receberam aquilo que elas mereciam e, portanto, não vale mais viver, né? Então segue por esse princípio. Isso não é falta de amor próprio, é amor próprio, né, além da conta. Estamos olhando apenas para o nosso próprio umbigo. Outra mentira é: não consigo controlar o meu jeito de ser. Ah, Andressa, é muito difícil. Olha, é porque eu sou assim. Eu sou super sincera. Não, eu digo mesmo as coisas na cara e eu não consigo não ser assim, transparente. Já ouviu gente falando assim? Olha só, se nós somos filhas de Deus, nós podemos escolher obedecer a Deus, sim. Olha o que vai dizer lá em Romanos 6, a partir do versículo 1. Deixa eu ler aqui para vocês. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele, no pecado? Ou vocês não sabem que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova, né? Quando a gente faz aquele mergulho, né, nas águas, é como se ali a gente estivesse morrendo para o nosso pecado, e quando a gente se levanta, né, é como se a gente estivesse vivendo agora como uma nova pessoa, né, com uma vida nova, e agora a vida de Cristo. Se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente seremos também na sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado. Ou seja, o pecado, o velho homem, aquele que andava de acordo com suas paixões, foi crucificado com Cristo, para que o corpo pecaminoso fosse destruído, de modo que deixamos de ser escravos do pecado. Quem não é salvo, ele está escravo do pecado. Ele não consegue fazer nada bom, porque ele está escravizado. Pois quem morreu foi justificado do pecado, ou seja, quem morreu com Cristo. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre Ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas, e no que se refere à vida, vive para Deus. Assim vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereça os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. É apenas pela graça de Deus que nós conseguimos escolher aquilo que é bom e não aquilo que é mal. É por causa do sacrifício de Cristo Jesus na cruz por nós, que nos redimiu, que nos salvou, que nos libertou, que nós podemos escolher agora o que é bom. Então, irmã, não diga que você não consegue fazer diferente. Quando você diz que você não consegue fazer diferente, você está dizendo que você não quer fazer diferente. Porque sim, a palavra de Deus, o Deus que te criou, diz que você consegue fazer diferente. Lá em Josué 2:15 vai dizer que nós somos responsáveis pelas nossas ações. Quando a gente vê lá na história de Raabe, né? Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa que morava fazia parte do muro da cidade. Raabe, se você não lembra, ela era uma prostituta que morava, ela tinha a casa em cima do muro de Jericó. Lembra que o muro, ele foi derrubado na batalha? O exército, ele circula a cidade por 7 vezes, durante 7 dias, e a cidade e o muro da cidade vai abaixo. E aquela mulher, ela decidiu por ajudar os espias do povo de Israel. E por causa disso, ela teve, né? Ela e sua casa foram salvos ali naquela batalha. Mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Se ela não tivesse ajudado aqueles espias, ela teria morrido como todo o resto do povo de Jericó ali naquela situação. Deus, ele é poderoso, né? Da mesma forma que ele nos salvou, ele transforma os nossos corações, ele transforma a nossa carne. E nós, se você batalha, se você tem travado a luta, sei lá, com a sua língua, como a gente colocou aqui no exemplo, né? E você tende a falar tudo o que pensa, e muitas vezes você é grosseira com as pessoas, e você fala o que depois se arrepende. Coloque isso diante de Deus. As nossas batalhas precisam ser batalhadas, travadas muitas vezes de joelhos. E claro, buscando ali com esforço. A vida cristã não é fácil. A vida cristã exige de nós esforço e sacrifício. Nós precisamos todos os dias, diariamente, o tempo todo, travar batalhas contra o nosso coração, porque nós somos egoístas, nós somos invejosos, nós cobiçamos, nós temos o problema, né, da língua, né? Falamos mal do outro, fazemos fofocas, né? Não usamos a língua para abençoar e muitas vezes usamos para amaldiçoar. Minha irmã, então lute com todas as suas forças, coloque diante de Deus, se derrame diante de Deus. Senhor, me dá domínio próprio, me dá mansidão, me ajuda a usar a minha língua para o bem, não para o mal, que eu seja instrumento de justiça e não de injustiça. Nós precisamos lutar. Talvez você esteja olhando demais para si e você seja egoísta por natureza, você não consegue olhar para o outro, você está sempre pensando em si mesmo. Coloque diante do Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Tu me salvaste, e tu me salvaste para eu fazer o bem e não o mal. Tu me salvaste para a justiça e não para a injustiça. Tu me salvaste para que eu pudesse olhar ao próximo, pudesse refletir o teu amor, não para que eu vivesse para mim mesma. Outra mentira que estão contando por aí é: eu tenho os meus direitos. A reivindicação de direitos nos colocará no cativeiro. Salmos 37 vai nos dizer assim, presta atenção: não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros nem com aqueles que maquinam mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Esse é o chamado de Deus para nós. Nós não devemos encher o peito para cobrar direitos. Mas Deus, olha como é interessante, Deus nos chama a servir. O nosso chamado é de serviço. Deus nos amou, Deus nos deu a sua vida. Tem uma história que eu gosto de contar, que marcou muito para mim, que é a história de um escravo, né? Que ela havia sido separada da sua família, estava muito machucada, e aí aquela escrava ela estava, tinha chegado na cidade, estava sendo leiloada. E aquela mulher, muito machucada, muito arredia, estava ali com o coração duro, tinha sido separada dos filhos. E tinham homens ali maquinando para fazerem coisas terríveis com ela. Ela não sabia daquilo. Mas um homem passou por perto, ouviu todas aquelas coisas e decidiu que ele a tomaria para si. E ali na hora de fazer o lance, as pessoas começaram a fazer o lance, e aquele homem levantou a mão lá atrás e disse assim: eu pago 3 vezes mais do que o maior lance por essa mulher. E todo mundo olha para ele espantado, aquela mulher olha para ele assustada e se pergunta: o que é que ele quer comigo? E quando o leilão acaba, aquele homem vai chamar aquela mulher e aí a pega pelo braço e ela solta ali com rispidez, lhe cospe a cara. E aquele homem, mais uma vez, de forma mansa, tenta segurá-la, e ela de novo, de forma arredia. E ele vai ali com muita calma, segura ali o braço dela e puxa ela para o outro lado da rua. E eles entram num estabelecimento. E ao entrarem naquele estabelecimento, ele pede um papel, ele assina aquele papel e entrega aquela mulher. Aquela mulher, quando olha aquele papel, ela não entende. Era sua carta de euforia. Ela cai ali aos pés daquele homem, sem entender absolutamente nada, em prantos. E ela olha para ele e diz: eu não tenho como lhe agradecer. Você me deu a minha liberdade. E ainda assim, eu te tratei mal, tão mal. Eu não tenho outra coisa a fazer que não te servir pelo resto da minha vida. Não foi exatamente isso que Deus fez por nós? Nos amou mesmo quando ainda nós éramos pecadores. Decidiu dar o seu único filho por amor a nós. Pagou preço alto, preço de sangue pela nossa liberdade. Que direito nós temos? Nós estamos aqui para servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que nos deu a vida e o Deus que nos salvou e que nos libertou. Esse é o nosso chamado de servir. Lá em Hebreus 10, 7 vai dizer: então eu disse, eis que aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Esse é o nosso chamado. O autor de Hebreus bem entendeu o seu chamado: estou aqui, Senhor, faze de mim o que tu quiseres, me usa em minha casa, no meu casamento, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a ser uma esposa segundo o teu coração, amorosa, mansa, humilde, submissa ao meu marido. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda a ser uma mãe segundo o teu coração. Me ajuda a amar aos meus filhos, assim como tu me amas, com amor perfeito, que instrui, mas também que disciplina. Porque a tua palavra nos diz que o pai e a mãe que amam o filho disciplinam. Aquele que não disciplina considera o filho como bastardo. Me ajuda, Senhor, a não olhar o mundo com os meus próprios olhos, mas me ajuda a olhar o mundo com os teus olhos. Me ajuda a agir não de acordo com a minha vontade, mas de acordo com a tua vontade. Outra mentira interessante é: meu corpo, minhas regras. O nosso corpo, ele é santuário do Espírito Santo. Diz lá em 1 Coríntios 6, 19. E ele deve ser utilizado como tal. Ele é santo, ele deve ser utilizado com cuidado, com decência, com modéstia. E eu devo me vestir para que Deus seja glorificado. Meu corpo deve ser utilizado para Deus, para que Deus seja glorificado. Precisamos nos vestir, mulheres de Deus, como tais somos, mulheres de Deus, com modéstia e decência, guardando a nossa sensualidade para os nossos maridos, ensinando as nossas filhas como tal, a se vestirem como tal. O nosso corpo, ele deve ser utilizado no leito, sem mácula, dentro do ambiente de casamento. Sexo é permitido por Deus, foi feito por Deus para ser praticado de forma sublime dentro do ambiente de casamento. De outra forma, você está em pecado, atentando contra o Deus Santo. Esse é o chamado de Deus para nós. Nós precisamos estar atentas para ouvir a voz de Deus, para entender o chamado dele para as nossas vidas. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender: precisamos entender como nós devemos ser mães, precisamos entender como nós devemos ser esposas, nós precisamos entender como nós devemos ser amigas, filhas, funcionárias, talvez líderes, em alguns casos, né, no trabalho, às vezes na sua própria casa, porque você está sozinha. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus nos chama à obediência. Esse é o chamado de Deus a todo cristão. Ele é o chamado de Deus para você hoje, mulher, que se chama mulher de Deus, que se diz cristã. Não seja vaso de desonra, acreditando nas mentiras de Satanás e vivendo de acordo com as mentiras de Satanás. Mas seja o vaso de honra que Deus te chama a ser. Instrumento de Deus na vida daqueles que estão ao seu redor, a começar pela sua casa. A começar sendo exemplo para as suas filhas. A começar sendo exemplo para o seu filho de mulher cristã que ele deve buscar para se casar. Sendo reflexo do amor de Deus onde você chega, brilhando à luz de Cristo. Sendo vista como mulher piedosa, mulher virtuosa. Instrumento de bênção, seja pelo falar, seja pelo agir na vida dos que te rodeiam. É uma luta, é uma batalha. Mas Deus nos chama a travarmos essa batalha com humildade, com a força que se reveste nele, com orações, com súplicas, nos derramando diante dele todos os dias. Eu sei que a rotina é puxada, temos muitas coisas para fazer. Mas nunca seremos a mulher que Deus nos chama a ser se nós não priorizarmos a sua palavra. Se nós não priorizarmos o nosso tempo com Ele. Se nós não nos derramarmos diante dEle buscando graça e misericórdia e força. Estratégias para travarmos contra o nosso pecado. Para que deixemos a nossa vida pecaminosa de lado. Para que possamos viver a vida que Cristo nos chama a viver. Glorificando o Seu nome em todo o tempo e em toda situação.